Salve, salve, gurizada que curte o Lendo Barbaridades. Estamos de volta, hein? Depois de 2 semanas sem postar episódio, peço desculpas já de antemão para vocês, porque eu tava sem acesso ao estúdio onde eu gravo os episódios. E aí eu não gosto de gravar os episódios com, sei lá, um microfone de celular ou alguma coisa assim mais caseira, tá ligado? Então eu esperei eu poder voltar ao estúdio aqui para gravar um episódio novo. Então foi mal, muita gente me cobrou, mandaram mensagem lá no Instagram, me marcaram em posts no Twitter lá, mas agora estamos de volta, gurizada. E o seguinte, esse e-mail que eu recebi tem o título Um Luau Inesquecível. E a história começa assim. Antes de começar essa história, queria deixar claro que até 2016 eu era um imã para assaltos. Antes de 2015, quando essa história aconteceu, eu já tinha sido assaltado pelo menos umas 5 vezes. Dito isso, vamos à história. Era verão de 2015, eu tinha uns 17 anos e eu, mais um amigo, o Nano, estávamos ficando na casa de outro amigo, o João, na ilustre praia de Imbé. Esses meus dois amigos curtiam muito ouvir reggae. Para eles, o reggae não era uma música qualquer que se ouvia a qualquer hora, tipo pop ou um funk. Era uma música que se ouvia para entrar numa brisa, numa vibe diferente e em momentos especiais, principalmente depois de apertar aquele fininho. Guarde essa informação. Voltando à história, que época boa! Lembro que naquele verão saíamos para tomar um trago nas noites, tomar um sorvetinho, ficar dando uma banda no centrinho da cidade. Esses meus dois amigos ainda surfavam e durante a manhã a gente passava o dia na praia e eu tentava pagar de surfistinha também com uma prancha emprestada. Lembro que um dia estávamos no mar e uma onda estava vindo e meus amigos gritaram para mim: "Vai, Teta! Rema! Rema!" Sim, meu apelido era Teta, e pros mais chegados ainda é, kkkkkk. Eu virei a prancha e comecei a remar mais que o Michael Phelps em Olimpíadas. Mas quando a onda chegou, eu tomei um puta caldo e fui parar na beira da praia. Estava com os ombros tão destruídos de remar que não tinha mais força para voltar pro fundão onde meus amigos estavam e fiquei esperando eles na beira. Para ajudar, ainda queimei meu rosto no sol. Mas o melhor desse dia estava reservado para acontecer sob a luz do luar. Após voltarmos para casa desse meu amigo, começamos a pensar qual seria o rolê da noite. Nesse momento, comentei com eles que um amigo meu era um dos organizadores de um luau que iria acontecer na praia de Mariluz e falei que o evento ia bombar para pilhar eles de ir. O evento realmente bombou, mas com as pessoas erradas. Eles ficaram meio relutantes em ir porque não tínhamos como ir de carro e não queríamos gastar com transporte. Mas esse meu amigo tinha umas 3 bikes velhas nessa casa de veraneio e no fim decidimos ir até o luau pedalando pela beira da praia até o local. Afinal, não deveria ser tão longe assim, né? Ha, que ingênuos! Acontece que a casa desse meu amigo era na ponta sul da cidade, quase em Tramandaí, e o luau era na ponta norte, passando da metade da praia de Mariluz. As bikes, apesar de terem nos quebrado um galho, eram velhas pra caralho e não andavam muito bem. Estávamos há uma meia hora pedalando pelo calçadão da praia e não chegávamos nunca na porra do luau. Meus amigos já estavam querendo meu fígado por ter dado essa brilhante ideia. Pra ajudar, no meio do caminho ainda encontramos 2 conhecidos que estavam indo a pé para o luau. E ainda nos pediram uma carona. Eu e o Nano tivemos que pedalar com o dobro do peso até chegarmos no luau, uns 30 minutos depois. Deixamos as bikes presas numa guarita de salva-vidas e começamos a curtir a merecida noite. Eu não sei eles, mas eu tinha chegado na festa parecendo que tinha sido atropelado por um caminhão depois de ter corrido uma maratona. Meu cabelo todo levantado, fedendo a asa, suado. E pra ajudar, eu também não era lá aquelas coisas no quesito beleza. Pra resumir, a única coisa que meus lábios tocaram naquela noite foi meu copão de kit, aquela mistura clássica de vodka com energético. A festa tava bombando. Tinha umas 500 pessoas lá e uma galera que era do meu colégio. Fiquei boa parte da noite com os outros amigos que encontrei por lá enquanto o João e o Nano desenrolavam com umas minas. Inclusive, fiquei sabendo que o Nano ganhou um boquetão nas dunas mais profundo da onde a festa estava rolando. Era por volta de 4 horas da madrugada e a gente estava muito louco já. Uns outros amigos nossos estavam na pilha de virar a noite na festa, mas como estávamos de bike e na casa dos pais do João, achávamos que ia ser meio chave de chegar em casa bebaço e eles estarem tomando café. Decidimos então fazer a missão de largar da noite. Pegamos as bikes e começamos a pedalar nosso caminho de volta pela beira da praia, não pelo calçadão como fizemos antes. Estávamos pedalando pelaquela parte que a areia não era nem tão fofa, mas nem tão molhada. Aquele meio termo de rigidez que permitia que as bikes andassem sem atolar na areia. O céu estava limpo, a luz do luar pairando sobre o mar ao nosso lado, os guris tinham fumado aquele cachimbinho da paz, era o momento perfeito para eles ouvirem aquele reggae. Naquele ponto, eles estavam em Nárnia, e eu estava na frente, olhei para trás e eles estavam a uns 15 metros atrás de mim, pedalando mais devagar que idoso caminhando no centro de Porto Alegre. O João estava com o Nokia tocando reggae de um lado e o Nano do outro curtindo o som. Sim, o João tinha um Nokia velho em pleno 2015. E eu também tinha. Eu queria chegar em casa logo e comecei a apressar eles para ir mais rápido, mas sem muito efeito. De repente, do nada, só houve aquele grito vindo da beira do calçadão.
Perdeu, gurizada! Perdeu, meu!
Olhamos pro lado e parecia o exército de Sauron. Uma legião de mais ou menos uns 15 delinquentes. Apenas vultos escuros cobertos pela luz do poste da rua de trás. Eles então começaram a correr em nossa direção e conforme se aproximavam, começaram a tocar garrafas e tijolos em nossa direção na tentativa de derrubar alguém da bicicleta. Quando eu percebi o que estava acontecendo, comecei a pedalar com todas as minhas forças. A injeção de adrenalina parecia ter feito com que meu fígado tivesse processado todo o álcool do meu corpo instantaneamente. E eu tivesse voltado à sobriedade. Eles começaram a correr em forma de arco para cortar a nossa frente e nos cercar. E como eu estava na frente, eles começaram a correr primeiro na minha direção. Por sorte, consegui fugir antes que eles tivessem me fechado. E quando olhei para trás, os elementos de má índole já tinham fechado o círculo e eu não conseguia mais ver os meus amigos. Naquele momento eu pensei, puta que pariu! Eles se fuderam! A não ser que quisesse morrer junto, eu não podia voltar. Eu não tinha o contato dos pais do meu amigo que estavam em casa e ainda por cima não sabia como fazer o caminho de volta para casa desse meu amigo. Eu estava completamente perdido, atordoado com o que tinha acabado de acontecer e sem saber o que fazer. Mas é como dizem, nada é tão ruim que não possa piorar. Ainda pedalando e pensando nos meus próximos passos, simplesmente, do nada, dois magrão apareceram na minha frente e mandaram eu descer da bike. Eu, com a minha experiência de 5 assaltos, fiquei calmo e obedeci. Mandaram eu tirar a minha camisa da Vans, que por sinal era minha camisa favorita, e dar meu celular e uns pilas que eu tinha. Um dos caras ainda mandou eu tirar a bermuda, ou seja, o mano queria me deixar só de cueca e chinelo na beira da praia. Sorte a minha que o outro assaltante tinha um mínimo de amor ao próximo e convenceu o cara a me deixar ficar com a bermuda. Quando fui entregar meu celular Nokia pro elemento, comecei a tentar dar aquela chorada, pedindo para ele deixar o celular, pois eu só usava para ligar e ouvir música. Lembro que o cara olhou pro meu celular e largou um pá, fica com essa merda aí, e me devolveu o celular. Essa foi a terceira vez que um assaltante tentou roubar meu celular e desistiu quando viu que se tratava de um Nokia velho. Mas enfim, depois desse segundo round de assaltos, eu já tava todo fudido e sem saber o que fazer. Resolvi voltar para ver se encontrava meus amigos vivos ainda. Depois de caminhar uns 5 minutos, encontrei uma bike no chão e pensei que tivessem enterrado um dos guris já morto ali na praia mesmo. Peguei a bike e segui no meu caminho de volta quando meu celular tocou. Era o Nano. Eu atendi e ele perguntou, alô Teta, tu tá vivo, meu? Percebi que do outro lado da linha também estava o João e ficou eufórico em saber que eu tinha sobrevivido. Eles falaram mais ou menos onde estavam e eu fui ao encontro deles. Quando cheguei lá, vi que eles ainda tinham uma bike e que o João estava todo esfolado. Depois de ouvir a versão deles da história, descobri que quando os assaltantes começaram a correr para fechar a gente, o Nano parou a bike, botou os dois pés no chão, virou totalmente a bike, pegou um embalo e começou a pedalar que nem um condenado. Já o retardado do João decidiu dar meia volta com a bike pedalando na areia. Óbvio que ia dar merda. Nisso ele derrapou e caiu. Aí já viu, os marginais foram pra cima dele que nem um pombo vai pra cima de pipoca. Já chegaram amontoando ele, encheram o coitado de chute, soco. Uns dois magrão ainda tentaram buscar o Nano na perna, mas assim como eu, ele pedalou como se a vida dele dependesse disso e os perseguidores desistiram. Depois de pedalar até perder os ladrões de vista, o Nano parou e não sabia o que fazer. Segundo ele, naquele momento, ele pensou que o João tinha morrido e que eu já tinha morrido há mais tempo ainda, pois ele não conseguia ver que eu tinha conseguido escapar. Voltando ao João, depois dele ter caído e tomado uma bela surra, ele correu para dentro do mar para se salvar. Os marginais haviam apenas levado o celular dele e largaram em direção ao luau para fazer mais vítimas. Depois disso, eles se encontraram e, segundo o Nano, o João estava com uma cara de apavorado, parecendo o molequinho loiro do filme Dos Olhos Famintos 2, naquela cena em que ele está todo ensanguentado. Depois disso, foi quando eles me ligaram. Quando cheguei lá, eles já tinham ligado para os pais do João e estavam a caminho do local para socorrer a gente. Lembro que naquele meio tempo, aquele lugar parecia o apocalipse. A gente todo fudido na porta de um hotel velho fechado, as ruas desertas com algumas pessoas correndo, a sirene da polícia no fundo, uns meliantes suspeitos passando pela gente e nós rezando para que ninguém viesse roubar o pouco que a gente ainda tinha. As duas bikes velhas, dois celulares e nossas roupas. Ou no meu caso, uma bermuda e um chinelo. Quando os pais do João chegaram, eles fizeram a gente ir para a delegacia mais próxima para a gente fazer um BO. Passamos um tempão lá e claro que não adiantou porra nenhuma. Nunca mais vimos a bike e muito menos minha peita da Vans. Saímos da delegacia e já estava dia. A gente estava só o bagaço e os meus amigos voltaram pedalando atrás do carro enquanto eu ia de carona dentro do carro de volta para casa desse meu amigo. Os dois tiveram que pedalar meio que fazendo uma escolta do carro pelas cidades e por parte da RS-786, sendo que o coitado do João ainda tinha apanhado. Apesar de tudo, foi um dia memorável e um dos mais a fuder da minha vida. Alguns dias depois, um dos ladrões ligou pro pai do João, pelo celular roubado dele, pedindo resgate da bike que me roubaram. O cara de pau pediu R$1.000 pela bike que tinha a idade da minha avó. O pai do meu amigo só mandou ele tomar no cu e desligou o telefone. E para aqueles que duvidam da veracidade dessa história, é só largar no Google. Arrastão e Mariluz, é nóis. Ah, caralho. É disso aqui que eu gosto. É disso aqui que eu gosto, desse tipo de desgraça. Mas, meu, eu vou começar fazendo essa indicação dele. Pera aí. Arrastão e Mariluz. Joguei no Google. E o primeiro resultado, olha aqui a veracidade do bagulho, o primeiro resultado é uma matéria do Correio do Povo, do jornal Correio do Povo, dizendo aqui ó, veranistas de Imbé são vítimas de arrastão, cerca de 10 pessoas efetuaram roubo durante o luau. Veranistas que participavam de luau em Imbé, no litoral norte, foram vítimas de um arrastão na noite dessa sexta-feira. Segundo relato a policiais militares, cerca de 10 pessoas roubaram os pertences durante a festa que ocorria no bairro Mariluz, próximo à Guarita 127. Pelo menos 5 pessoas foram detidas pela Brigada Militar. Com uma delas foi encontrada um simulacro de arma. Com o grupo, os policiais encontraram os objetos roubados. Ô, meu, vai te fuder. Batu que mandou essa história aqui, vai te fuder, tá ligado? Daí, tipo, primeiro que é o seguinte, eu amo Mariluz, tá ligado? Eu perdi meu bebê lá em Mariluz. Foi a primeira vez que eu dei um beijo de língua na minha vida. Foi lá em Mariluz. Eu passei, assim, cara, uns 5 carnavais seguidos na minha adolescência lá em Mariluz, tá ligado? É uma prainha... Da hora, tem nada demais, mas é que, sei lá, eu tenho um carinho por Mariluz. Às vezes eu ia pra casa de um amigo meu que mora lá em Bé, aquele mesmo do primeiro episódio desse podcast, né? Aquele meu parceiro que me deu morada pra eu poder ir até Cidreira ser um otário. E quem não ouviu ainda, porra, vai ouvir o episódio número 1, que é essencial pra todos os outros, porque eu sempre acabo voltando nessa história. Mano, às vezes eu ia pra Embé pra depois poder curtir em Mariluz. Mas assim, tu foi esperto, né, pai? Vou começar aos poucos, assim. No começo tu foi esperto. Por quê? Porra, tava lá em Mariluz, teus amigos surfistas, aí tu já aproveitou, né, pra dar, se pagar de surfista e tal, né? Daquela pra... Porque na cabeça do cara, o cara acha que realmente a vida é uma comédia romântica, né? Um besterol americano, um bagulho assim, que as minas vão ver, pá, olha aquele surfistinho ali, nossa, é feio que é o diabo, mas tá com uma prancha de braço, debaixo do braço, eu vou ficar com ele. E eu te entendo, meu, porque o cara acha que é simples assim. Uma vez, pra vocês terem uma noção, cara, eu tenho, são poucos episódios da minha vida em que eu não consigo deixar de sentir vergonha, não importa quanto tempo tenha passado. Eu sou um cara que dificilmente sente vergonha, mas desse episódio que eu vou contar agora, eu sinto vergonha até hoje, tá ligado? Tipo assim, tu foi pagar de surfista, tá de boa, e eu que fui pagar uma de europeu na praia, com essa minha latinha aqui, olha a ideia que eu tive, mas mais ou menos assim nessa época que eu ia sempre pra Mariluz, mas dessa vez eu tava em Cidreira. Cara, antes de ir pra praia, eu ia sempre aqui num boteco que tem aqui perto de casa, que tem até hoje, de um português, seu Caetano, né, inclusive, boteco não, um restaurante, tá ligado? Eu chamo de boteco porque eu ia só pra tomar uma coisinha, era adolescente assim, mas ia lá tomar uma cervejinha e ficava tocando violão pra ver arado. E mano, seu Caetano achava aquele sotaque muito bonito, né, falando português de Portugal. E eu tive uma brilhante ideia, pensei assim, cara, eu devia ter uns, sei lá, uns 14 anos, uns 14, 15 anos. E eu pensei assim, cara, eu vou aprender a falar com esse sotaque de português, porque eu comprei uma camisa da seleção de Portugal do Cristiano Ronaldo. E quando eu for pra Cidreira, eu vou falar só com sotaque português de Portugal, as minas vão achar que eu sou europeu. Aí eu fiquei 4 dias, meu, 4 dias, falando só com sotaque português de Portugal. Português de Portugal. Mano, era ridículo! Meus amigos ficavam me zoando e eu falava, então tá, meu, vocês vão me zoar aqui agora, na hora que o gajo aqui estiver pegando as guriazinhas lá em Cidreira, aí vocês não vão me zoar. Bah, meu, graças a Deus, assim, alguma coisa tocou minha consciência, eu pensei, bah, se fosse hoje em dia, teria uma palavra, né? Cringe. Naquela época essa palavra não existia, né? Mas que vergonha alheia. Mas enfim, né, voltando à tua história, foi pagar uma de surfistinha, quando o cara vai pagar uma do que o cara não é, tu sempre se fode, né? Como foi no, na tua situação que tu tomou um caldo, se fudeu, se esfolou todo e ainda passou uma vergonha. Mas aí, meu, tem muita coisa aqui nessa história que é sensacional. Primeiro, teu apelido, Teta, eu acho que é um apelido lindo, carinhoso, tá ligado? Carinhoso, bonito. E, mano, depois eu ainda vou voltar a Mariluz pra contar a história de quando eu perdi o bebê, mas eu quero atentar a tua história, que é sensacional e muito bem escrita. Primeiro, cara, aqui na matéria do Correio do Povo tá dizendo que foi lá na Guarita 127, meu. O bagulho foi lá na Guarita 127. Tu falou que vocês estavam na parte sul de Imbé, quase Tramandaí. E vocês foram de bike até a Guarita 127, mano. Tomar no cu, hein? Que isso, cara? Que isso? Que vontade de curtir um luauzinho, tá ligado? Mas que vontade de curtir um luau, mas os guris estão aí pra isso, né? Pra se enlouquecer e se quebrar. E aí, tipo assim, ainda tu... Porra, tu ficou só tomando o quitão. Ficou só ali. A única coisa que tua boca tocou foi o copo de kit, como tu mesmo disse, né? Teu outro amigo ali, pelo menos, ganhou um boquetão nas dunas. Ou seja, um boquetão à milanesa, né? O pau fica todo sujo de terra. Mas aí, ganhou um boquetão nas dunas. Pelo menos ele saiu legal. Ele saiu legal da festa aqui. Deixa eu até achar aqui, que agora eu me esqueci qual era o amigo, pra ver se era o João, né? Que o João é o que tomou uma porrada. Vamos ver. Não, foi o Nano. Porra! O Nano foi o que se saiu melhor. Né? O Nano, não roubaram nada dele, não apanhou e ganhou um boquetão nas dunas. Aí, Nano, tu foi o único que curtiu essa porra dessa noite aqui. Enfim, o Nano então é o cara. Mas, meu, vocês foram muito burros, né? De, tipo assim, ter que voltar lá da Guarita 127 de Mariluz até as primeiras guaritas de Imbé pela areia. tudo bem, tu disse que não era na parte tão fofa e não era na parte tão molhada da areia. Que é uma coisa que só existe aqui no Rio Grande do Sul, né? Se alguém não é do Rio Grande do Sul aqui, tá pensando, tá, mas qual parte que a areia não é fofa? Aqui no Rio Grande do Sul é o seguinte, qual parte que a areia é fofa? Porque parece que a areia das praias do Rio Grande do Sul são feitas de cimento, tá ligado? Tudo é duro. E aí tá, cara, que decisão errada. Tudo bem, é uma vibe, né? Os guris ali fumando miconha, né? Ouvindo reggae, ouvindo soldier, aposto, né? 2015, ouvindo aquele soldier, ouvindo Bob Marley. E sob a luz do luar, areia da praia, andando devagarinho, tá tri. Mas, mano, se tu tá de madrugada na praia, voltando pra baia, em pé, tu tem que estar preparado pra um assalto, ainda mais tu, que já tinha sido assaltado 5 vezes, um imã de assalto. Tinha que estar ligado, cara, tinha que estar indo pela avenida, tá ligado? Tinha que estar indo pela BR. Tinha que estar indo um lugar onde tu pudesse pedalar a toda velocidade em algum momento necessário. Mas pelo menos tu pensou nisso. Tu tava à frente dos caras, né? Tu que mandou a história. Tu foi, pedalou a full, se livrou dos malucos e os caras vieram já, né? Preparados. Tu disse que eles foram, começaram a formar um arco pra preencher todos os espaços por onde vocês poderiam fugir. Aí, meu, tu se deu bem, né? Fugiu, foi se fuder lá na frente depois. Mas eu vou aqui pra atentar pro Nano e pro João. O Nano fez o óbvio, né, meu? Tu tá de bike na areia. Tu vai fazer como pra andar pra trás? Porra, desce da bicicleta, vira a porra da bicicleta pro outro lado, corre, 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 pula em cima da bike e pedala. Foi isso que ele fez e se deu bem. Agora o João, porra, João. Mas tu é um imbecil, João. Como é que tu vai dar meia volta pedalando com a bike na terra? Mas isso aí, uma criança saberia que ia dar merda. Apanhou e bem feito, porque é burro, tá ligado? Os caras, já imagino, cara. Os caras, a hora que os malucos, meu, chegam uns 10 meliantes pra cima de ti e tu tá tentando manobrar a bike na areia. Pau, os caras chegaram já te dando aquela voadeira de vagabundo, né? Tenho certeza, aquela que pega no fígado, assim, ó. E já te larga mal, aí chutaram tua cara, te arrebentaram no soco, levaram tua bike e tu se jogou no mar. É, foi pro fundo do mar, ainda podia ter morrido afogado. Por sorte, isso não aconteceu, mas se jogou no mar. Mas aí, mano, tem uma situação, né? Tem uma situação aqui, que é quando o querido aqui que mandou a história, ele segue, né? Ele toma seu rumo sem saber o que fazer, encontra mais dois caras. E aí, meu, tu passa por duas tentativas de assalto na mesma noite. Aí, realmente, tu é um imã pra assalto, porque a primeira tu escapou, da segunda não. Os caras podiam ter te deixado de cueca. Podiam ter te deixado de cueca, eles não te deixaram de cueca. Ali tu já tá num... Como é que eu posso dizer? No lucro, vamos dizer assim. Aí, quando ele volta, ele diz o seguinte, ele deixa eu até achar de novo aqui a parte onde ele fala que achou uma bike enterrada, cara. A bike enterrada não, a bike da areia. Aqui, ó. Depois de caminhar uns 5 minutos, encontrei uma bike no chão e pensei que tivesse enterrado um dos guris já morto ali na areia mesmo. Peguei a bike e segui meu caminho de volta. Porra! Mas superou rápido a morte do amigo, né? Mas pensei que os guris já estavam enterrados ali. Ainda fui catar umas flores de Iemanjá que tinham voltado, tá ligado? Tinham voltado do mar e larguei em cima do túmulo do meu querido amigo, mas peguei a bike e foda-se, voltei, quero chegar em casa, nem chorei. Puta que pariu, meu, que situação desgraçada, né? Mas aí, cara, eu fico imaginando, ainda bem que vocês se reencontraram, tá ligado? Porque como é que tu ia voltar pra baia se tu nem sabia onde é que era a baia, tá ligado? Isso que é a merda dessas noites de verão, assim, que teus amigos, tem um amigo que lá tem a casa de veraneio, que vai pra lá sempre, daí tu vai pra casa dele, daí quando vê, tu se perde dele. Aí tu não faz a menor ideia, né, que ficava a porra da casa, tu não lembra o número da guarita onde vocês iam pra praia normalmente, pra, tipo, pelo menos voltar o mais próximo possível, tu não sabe porra nenhuma e ainda tá ali, sem camisa, só de calçãozinho e chinelo de noite, correndo o risco de te roubarem o calção. E, meu, o mais inacreditável de tudo, assim, é que tu diz que essa aqui é uma das noites mais incríveis da tua vida. Bah, pai, eu não quero saber qual foi a pior noite da tua vida, tá ligado? Bah, eu não quero saber mesmo. Duas tentativas de assalto, uma foi bem sucedida, né? Te levaram uma bicicleta, bicicleta foda-se, bicicleta velha, né? Mas te levaram a bicicleta e te levaram a camisa da Vans, essa eu aposto que te dói até hoje. E o cara feliz com essa história. Mas é isso aí, né, cara? São as histórias que o cara consegue colecionar. É isso, a vida é isso. colecionar momentos. E se tem um lugar propício para colecionar ótimos momentos da vida ou terríveis momentos da vida, esse lugar com certeza é a Praia de Mariluz. Eu falei que eu ia contar sobre eu ter perdido meu bebê aqui ainda nesse episódio. Vou largar esse bônus aqui, que hoje vou contar a história deles e uma história minha também, porque assim, essa história me lembrou muito esse dia que eu perdi o bebê, porque foi o seguinte, por que eu ia tanto pra Mariluz? Primeiramente porque meu pai, durante alguns anos, trabalhou lá no Assum de Mariluz. E o Assum de Mariluz, pra quem conhece, pra quem não sabe o que é Assum, é um supermercado. No Assum lá de Mariluz, tem o primeiro andar é o mercado, no segundo andar é tipo um alojamento, onde os funcionários, quer dizer, tem funcionários que não são da praia, que são de outras cidades, tipo, meu pai trabalhava, acho que era Gravataí, Cachoeirinha, não lembro qual o assunto que era, e aí rolou a oportunidade dele ir pra praia, ele foi, né, malandro, se largou pra praia, bem melhor, e aí tá, o pai começou a morar num desses apartamentos que tinha nesse tipo, espécie de alojamento, assim, né, eram apartamentos, umas kitnet pros funcionários do assunto, e aí direto eu ia pra lá pra curtir um carnaval, uma coisinha assim, né, e não precisava pagar aluguel nem nada, meu pai já tava morando ali, e mano, numa dessas vezes que eu fui pra lá, fui junto com meu primo, meu pai tava ficando com uma mina. E essa mina tava meio que começando a namorar. E essa mina, ela era muito amiga do dono de um quiosque. Que tipo assim, cara, por coincidência era um quiosque que eu e meu primo, a gente foi já no primeiro dia que a gente chegou. A gente foi até esse quiosque porque tinha uma rede de vôlei do lado do quiosque e eles davam a bola e tu podia ficar jogando ali, tá ligado? E aí tá, depois a gente descobriu que o dono do quiosque era amigo dessa minha madrasta da época. E aí a gente começou a ir pra lá todo dia. E num dia ia rolar um luau. Não foi nesse mesmo dia aí, porque não foi em 2015 isso, tá ligado? Mas ia rolar um luau. Deu, pá, né? Vamos, meu pai falou também, né? Pô, vamos pro luau, não sei o quê. Aí foi meu pai lá tomando caipirinha doidado, dançando feio, todo estranho lá. Um pagode que tava rolando ao vivo. Meu pai todo duro, parecendo um bonecão Max Steel, tentando dançar um pagode. E eu e meu primo ali, né, zoando, conversando, rindo, não sei o quê. E a gente tava sentado numa mesa, aí tinha duas gurias numa mesa, a duas mesas de distância da gente, assim, as mesinhas que ficavam do lado do quiosque. Aí meu pai começou a dizer assim, ô Lucas, as guriazinhas ali te olhando, meu, as guriazinhas te olhando ali, meu, não vai fazer nada. Eu falava, aqui, pai, tu nem entende nada, o que tu sabe? Falava assim, né, não é assim, tu é velho, tu não sabe das coisas, pensava eu, né, e ficava dizendo, não, as gurias não estão olhando, autoestima lá no cu do cachorro, né, como é que as gurias vão estar me olhando, sou feio, e tô com o Mário aqui, meu primo desgraçado orelhudo aqui, quem é que vai estar olhando pra nós? E aí tá, ficaram nessa e eu percebi que realmente as minas estavam nos olhando, mas a gente, uns cu de cachorro, eu e meu primo, tu acha que a gente ia chegar nelas? Nem a pau mesmo, a gente ali meio envergonhado, deixou a história quieta ali e depois a gente foi embora. No caminho pra casa, né, a minha madrasta tava dirigindo o carro, a gente passou por essas minas com a família delas ali, voltando, né, indo embora. Minha madrasta falou assim, ó, eu vou parar o carro aqui agora e vocês vão convidar essas gurias pra jogar vôlei com vocês amanhã no quiosque, senão vocês não vão entrar em casa. Pá, pressão, né? Ela parou o carro e disse, oi, gurias, tudo bem? Os guris querem falar com vocês. E baixou o vidro de trás. E aí a gente meio sem saber o que fazer, assim, né, sem saber o que falar... Meu primo botou a cara pra fora, assim, do carro, né, naquela de bar, tomou a coragem e disse, ei, gurias, vamos jogar um vôlei amanhã ali no quiosque, depois do meio-dia. Aí as gurias deram risada, assim, né, do jeito estranho que ele falava, vôlei, ele sempre falava vôlei, ao invés de falar vôlei. Daí elas falaram, tudo bem. Daí a mãe delas disse, não, as gurias vão sim. No outro dia a gente almoçou e plau. Vamos pro quiosque e jogando vôlei. Daí, pá, a gente jogando de dupla contra várias pessoas que estavam na volta ali, a gente se achando os pica, pensando, a hora que as gurias chegar, a gente vai estar aqui ganhando de todo mundo. E pá, me sentindo o giba do bagulho, tá ligado? E aí, mano, nada. 1 hora da tarde, né? Nada. 2 horas da tarde, nada. 3 horas da tarde, nada. 4 horas da tarde, já torrado do sol, porra nenhuma dessas minas chegar. E a gente pegou e foi embora. Aí, na noite desse dia, a gente... carnaval, né? Pá, vamos ali pra avenida pra curtir, né? Os, os bloquinhos e coisa arada, tinha um negócio lá, do, acho que um carnaval, folia dos caralhos, do SBT, trio elétrico do SBT lá, a gente foi pra lá. Aí, mano, meu pai me deu um dinheiro pra mim, pro meu primo, pra gente comprar, olha só, eu tinha 13 anos isso, é, 13 anos, meu pai me deu dinheiro pra gente comprar uma cerveja, tá ligado? Pra comprar um capeta, um bagulho assim, e aí a gente começou a beber um negocinho, quando vê as gurias. Aí já tava assim, tri, né? Eu falei pro Marão, meu, as gurias ali, vamos lá, vamos dali. E a gente chegou nelas assim e deu oi. E aí, tipo, ah, e aí vocês não apareceram lá pra jogar o vôlei hoje? E elas, ah, é, hoje a gente não conseguiu, bibibi, bobopó. Daqui a pouco chega a mãe dessas gurias e diz, ah, esses aí são os dois boca aberta de ontem, né? Daí eu, puta que pariu, pensei, é, realmente elas estavam muito afim de ficar com a gente e a gente realmente é muito boca aberta, tá ligado? Aí, mano, a gente começou a trocar ideia com as meninas, falou, ah, vamos dar um rolê. Aí elas se desprenderam da família, né? Tiramos as minas do seio da família pra levar pra teta da maldade, né, meu? A gente foi assim, levou elas lá pra perto do trio elétrico e começou a resenhar e conversar e não sei o quê. Chegou um momento que a gente já tava ali 40 minutos de conversa e aí eu decidi tomar uma atitude. Uma atitude corajosa. Uma atitude que, assim, pra dar orgulho pro meu coroa. Eu virei pro meu primo e falei assim, ó. Ô, Mário, vamos fazer o seguinte. Eu pergunto se essa mina aqui que tu tá conversando quer ficar contigo. E tu pergunta se a mina com quem eu tô conversando quer ficar comigo. Pode ser? Ele, vamos, vamos, meu. Aí a gente simplesmente trocou de lugar. Eu e ele. E eu fui falar com a mina que ele tava falando. Ele foi falar com a mina que eu tava falando. Aí, meu, a gente chegou nas minas e disse assim. Oh, meu, quase que ao mesmo tempo. Meu primo perguntou se tu quer ficar com ele. E daí as duas gurias disseram sim. A gente trocou de lugar de novo. E aí eu dei o primeiro beijo na boca da minha vida e bati dente com dente com a mina. Foi terrível, aí depois foi bom. E cara, tudo isso através do luau. Depois disso a gente começou a se encontrar todo dia. Durante 4 dias eu já tava completamente apaixonado, mesmo sabendo que eu morava em Porto Alegre e a mina em Uruguaiana. Ou seja, eu morava de um lado do Rio Grande do Sul, a mina na outra extremidade. E em um momento eu ia ter que ir embora. Chegou o dia de eu ir embora, meu pai me acordou, falou, Lucas, vamos ali na rodoviária que eu vou comprar as passagens pra vocês, vocês vão ter que ir embora hoje. E a gente tava programado pra ir embora 3 dias depois daquele dia. Só que a gente ia ter que ir naquele dia, não sei porquê, mas meu pai inventou isso daí. Bah, já levantei assim, triste, né? E aí a gente tinha que ir lá dar tchau pras gurias. E eu já tinha levado elas pra casa um dia, então eu sabia onde é que era. Irmão, era muito longe. Muito longe, mano. Tinha que dar uma baita de uma pernada, talvez não tão longe quanto desses animal aqui, tá ligado? Da história. Que tiveram que ir até a guarita 127, mas era longe. E aí a gente foi a pé. Chegamos lá, meu. Aí fui dar tchau pra mina e tudo mais, aquela coisa. Já tava triste, já tava lacrimejando. Daí eu peguei, tirei meu boné e falei pra ela assim, ah, vou deixar esse boné de recordação pra te lembrar de mim. E daí, né, ela já tinha meu número de telefone, a gente combinou de ficar se conversando por SMS. O que aconteceu, né? Voltei pra Porto Alegre, na época eu tinha 13 anos, eu trabalhava numa chácara, trabalhava na roça, colhendo rabanete, colhendo rúcula e depois levando pra Ceasa pra vender, junto com um ex-namorado da minha avó, que era o dono da chácara. Aí todo dia eu saía da chácara, eu ligava pra ela, a gente conversava e se mandava SMS durante o dia. Aí isso durou uma semana, depois a frequência foi diminuindo, até que chegou o dia que ela parou de me responder. Aí ela me respondeu, eu parei de responder ela, porque ela mandou uma mensagem 3 horas da manhã. E na minha cabeça, a gente podia namorar via SMS. Em algum momento eu ia pedir ela em namoro, tá ligado? Isso ia acontecer e em algum momento eu ia conseguir uma passagem e ia me mandar pra Uruguaiana. E aí um dia ela me mandou um SMS, assim, fazia 2 dias que ela não me respondia, e ela me mandou 3 horas da manhã, dizendo, desculpa, tava sem internet. Porra, e daí foi no mercado. Não tinha esse bagulho de botar crédito pela internet, né? A mina foi no mercado botar crédito de madrugada, bata, tirando onda com a minha cara. Daí só pensei o seguinte, né? Puta que pariu. Joguei um boné fora, caralho. Mas é isso aí, gurizada. Muito obrigado por terem curtido mais esse episódio. Compartilha com teus amigos. Já curtiu uma noitezinha no litoral norte gaúcho? Que é uma as tendências desse podcast aqui são pessoas que fazem muito uso de drogas durante a noite e se estrepam. Isso já aconteceu bastante aqui. Pessoas que fazem CTG, dançam em CTG. E pessoas que curtem uma festinha no litoral norte. Basicamente é isso que acontece nesse podcast, nas histórias que eu recebo. Mande a sua lá em lendobarbaridades@gmail.com. Valeu!